Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha acusa a CP Comboios de Portugal de ser contra a Barquinha na questão de paragem de comboios. Falta aos SMAs um plano de prioridades e investimento para o futuro, refere PSD na Câmara de Tomar. União de Freguesias de Serra e Junceira prepara candidatura para a criação de uma praia fluvial em Vila Nova.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, soprando moderado, vamos ter também descida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 13 graus para Coimbra e também para Porto Alegre, máxima de 15 graus para Leiria e também para Lisboa, 16 graus para Castelo Branco e Santarém. Quanto à cidade de Tomar, vai registrar também máxima de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, na edição de Vítor Moenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha considera inaceitável a resposta dada pela CP em relação à pretensão do município de que os comboios passem a parar na estação ferroviária de Vila Nova da Barquinha. Em causa está a circulação de dois comboios que fazem o trajeto ida e volta entre a estação do Entroncamento e Espanha e que presentemente não param no concelho. Fernando Freire, em declarações esta manhã prestadas à Hertz, considerava inaceitável a posição da CP, comboios de Portugal, classificando-a mesmo de incompreensível e discriminatória e contra a Barquinha, que esquece-se assim, referindo-se à CP, uma das maiores estações em todo o percurso.
A posição transmitida objetivamente ao Sr. Presidente da Câmara e que levei à reunião de Câmara também e que levei à Assembleia. E, de facto, não é possível aceitar a argumentação da CP quando estamos a falar de 30 segundos de paragem numa estação, quando o percurso tem 3 horas e 4 minutos. Ou seja, isto é mandar areia para os olhos. Na sequência disso foi... não se pode falar em eficiência de recursos operacionais. Ou seja, isto é uma coisa do outro mundo. Quando temos uma população de 6 mil pessoas que servem a estação ferroviária de Vila Nova Barquinha, ou seja, que são servidas pelo comboio, como é que é possível rentabilizar em termos económicos um comboio que vai do entroncamento a Espanha e volta, quando se esquece uma das maiores estações ferroviárias deste percurso. Depois, esta posição foi levada à Assembleia Municipal, que, através de uma moção, por unanimidade, refere o descontentamento e a redução imediata deste problema, sob pena de, eventualmente, invocarmos outros direitos, como seja a queixa produto de justiça e também a queixa junto do Ministério dos Transportes. Ou seja, há aqui o do Ministério das Infraestruturas, há aqui uma dinâmica em crescendo, uma revolta em crescendo, e uma vez por todas a CP que pondere e que objetivamente não há razões nenhumas, é que em termos de segurança, nem são os argumentos, é que são argumentos provavelmente anti-braquinha, e fico bem claro sobre esta temática. Dizem que a concessão do horário dos serviços ferroviários ali no leste, além de uma eficiente gestão de recursos operacionais, teve em conta a garantia do enlace. O enlace é a oferta programada a médio e longo curso da linha. Ou seja, isto não lembra nem o diabo. Numa altura de Natal, de facto, perante este ofício, eu só tenho a vontade de partir para outras instâncias e não da CP, porque, de facto, isto é uma nova resposta, objetivamente. Mas pronto, cá estaremos para lutar, e por parte do município de Vila Barquinha, esta questão não será esquecida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
José Delgado, vereador do PSD na Câmara de Tomar, disse na última reunião do Executivo Nabantino, que aprovou o Orçamento e Plano dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para 2018, que falta aos SMAs um plano de prioridades e de investimento projetado para vários anos. O vereador referiu ser fundamental elaborar um estudo onde seriam avaliados, entre outros aspectos, os custos prestados e, naturalmente, as necessidades da rede em alta e da rede em baixa.
Falta, de facto, um plano também aqui a prazo, integrado e global, para saber o que é necessário em termos de alta, em termos de baixa, e com isto fazer um estudo de custos pormenorizado e realista das necessidades, porque só assim é que conseguimos chegar lá. Portanto, falta um estudo há vários anos, definindo as prioridades e as soluções para os próximos anos, qual a cobertura existente em alta e em baixa, quais as necessidades em termos de alta e baixa, quais as freguesias com mais necessidades, quais as hectares a construir e a capacidade das existentes. Falta um plano de rega verdadeiro para jardins e planos com a utilização das águas de rio, das albufeiras e das hectares. Isto não está previsto, não está falado. Acho que era momento de incluir isto também nas prioridades do que fazer. Isto carece de investimento, mas a prazo vai trazer benefícios para o Conselho. Sabendo que está em curso uma nova proposta de tarifário pelo SMAS, não foi feito aqui, parece-me que vão aumentar os custos em alguns escalões, o custo da água. Portanto, está na mesa aumentar a água. Vamos ver o que vai acontecer. Sabendo que o orçamento do SMAS é de 9.453.000 e que entre a diferença entre receitas e despesas é de 1.650.798 euros, o que dá de facto um conforto de gestão para quem está a gerir. É uma almofada que destina ao financiamento de despesas de capital, existe de facto um conforto para a gestão do SMAS. Mas mais conforto existiria, mais capacidade de investimento surgiria se a gestão das redes e dos consumos fosse otimizada. O SMAS compra 3.488.301 metros cúbicos. O SMAS vende 1.761.911 metros cúbicos. O SMAS tem perdas 1.729.390 metros cúbicos. O SMAS perde 49% desta água que compra.
Sobre o orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento, a Presidente da Câmara deu destaque ao facto do orçamento ter, em 2018, um acréscimo da ordem dos 8% em relação ao ano anterior. Anabela Freitas referiu um conjunto de investimentos que estão em curso e que vão absorver este aumento de verba.
Tem um acréscimo de 8% em relação ao orçamento de 2017 e contempla, sobretudo, aquilo que será, este acréscimo deve-se ao facto de termos que assumir a componente nacional de um conjunto de obras que foram já candidatadas e aprovadas ao POCUR, nomeadamente em matéria de saneamento Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva na freguesia de Peialvo, obras das Cabeças, obra da Ponte da Vala, Alvito e Carrascal, que está, aliás, a decorrer neste momento. Não há aqui previsto outro investimento por parte dos SMAS para além deste que está assim significativo, para além deste conjunto de obras que estão previstas, algumas já foram lançadas as empreitadas, estão a decorrer em conjunto com o Tribunal de Contas o visto da empreitada, outras vão ser lançadas ainda no decurso de 2018 e, portanto, tirando isto, aquilo que está assim de mais significativo em matéria de investimento é uma alteração aos contadores e, portanto, adquirir contadores mais recentes para que se possa ter uma leitura mais apropriada da água. A partir de janeiro, os SMAs, tal e qual como existem, não vão poder concorrer a apoios financeiros e, portanto, está a ser estudada, que é uma decisão que vamos ter que tomar nós, Assembleia Municipal, ter que tomar em 2018 a agregação dos sistemas em baixa, quer da água, quer do saneamento, e um dos cenários que está a ser também, que foi pedido para ser estudado, foi também à água e ao saneamento agregar os resíduos sólidos. E, portanto, estas foram as últimas candidaturas que os SEMAS, em matéria de água e saneamento, puderam concorrer ao POCUD. Em relação ao mapa de pessoal, estão previstas 10 admissões, 3 assistentes técnicos, 1 assistente operacional, e está aberto um, porque a pessoa está em comissão de serviço, que é o diretor delegado, e temos que manter aberta ali aquela previsão.
Avançamos para referir-se que o Presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira revelou na ERTS que está já a decorrer o processo de preparação da candidatura que a Junta vai apresentar para a criação de uma praia fluvial em Vila Nova, no rio Zézer, na Alfeira de Castelo Bode. O processo envolve uma verba superior a 300 mil euros, insere-se nas prioridades da freguesia, a concretizar no decorrer do próximo ano, e vai, como refere Américo Pereira, o Presidente da Junta, beneficiar não só a freguesia, mas todo o concelho.
Nós agora estamos a tratar de uma candidatura para a praia fluvial de Vila Nova. É um processo ambicioso, é um processo que, se conseguirmos o financiamento conforme esperamos, é uma obra que valoriza não só a freguesia, valoriza o concelho, valoriza a região. Porque, e porquê? Porque se calhar as pessoas ainda não se aperceberam. Nós temos 50 km de margem de rio entre Reentrâncias e Enseadas. 50 km. Para aquele espaço ali circulam centenas de barcos. Quem for para o Rio de Barcos, se quiser tomar um café, não tem onde. Ou leva lá um termo com o cafezinho, né, pode ter quente, ou então não bebe café, porque não tem espaço nenhum. Antigamente, a única zona que havia, que era a Ilha do Lombo, que está fechada. E, portanto, nós, com a Praia Fluvial de Vila Nova, vai ser um projeto lindíssimo. E se realmente ele se nós conseguirmos o financiamento conforme esperamos, vai revolucionar completo toda a política turística no que diz respeito ao Rio Zézer. Porque, além do mais, é num sítio onde vai ser, já estão em obras, vai ser edificado um hostel, que realmente vai ser qualquer coisa extraordinária. Portanto, os dois investimentos conjugados um com o outro vai ser uma realidade, se isto assim for conseguido, sem paralelo nem no Conselho de Mar, nem se calhar nos Conselhos vizinhos. Estamos a falar, neste momento ainda não temos números, estamos a trabalhar nos números, mas claramente superior a 300 mil euros.
Américo Pereira deu conta que há também nesta fase vontade da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, em valorizar toda a área que é também favorável à prática desportiva.
Portanto, a praia fluvial de Vila Nova está monitorizada e controlada pela APA. Portanto, está toda ela em condições de poder avançar. Aliás, eu posso-vos até acrescentar que no passado recente questionei a APA para, no sentido de proceder à limpeza ali das umas margens, não, o senhor tenha lá cuidado, faça, mas é aquilo que tem que fazer, as instalações sanitárias, avance com o projeto e depois a gente fala. Portanto, isto, quer queiramos, quer não, revela também alguma vontade da própria APA no sentido de valorizar aquele investimento. E estou convencido que realmente aquilo, porque vai ficar com um ancorador, vai ficar com uma praia, com uma piscina flutuante, vai ficar com uma zona ajardinada, com um bar, com instalações sanitárias, portanto, com uma vista lindíssima para o rio, e depois, ainda com uma outra vantagem, vai ficar muito próximo da zona mais favorável à prática do outboard. Portanto, nós temos a escola no Val da Menina, muita gente se calhar não desconhece, onde, aliás, o presidente, e o dono daquilo ainda agora, que é o presidente da Associação Internacional, que teve a semana passada no Egito, também em eventos desta natureza, que quando foi no fogo de 12 de agosto, tinha lá só na escola quase 60 franceses. Portanto, é uma escola internacional, uma escola que movimenta muita gente e que, de acordo com as informações que tenho, aliás, que foram fornecidas pelo próprio, está-se neste momento a tratar no sentido de, para o próximo ano, lá ser disputado o Campeonato Europeu. Portanto, até isso tem uma vantagem. Portanto, há uma zona que não tem ventos, uma zona muito favorável à prática deste desporto, que fica exatamente junto à praia fluvial Vila Nova. Portanto, também aí será sempre uma mais-valia.
É já neste sábado, 23 de dezembro, que a Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira promove mais uma edição do Passeio de Pais Natal em Bicicleta, sendo que do programa consta ainda a realização de um almoço convívio. Os interessados podem confirmar a presença até esta quarta-feira no Café da Lena. Lino Lopes, o presidente da ACR Linha Ceira, em entrevista à ERTE, antecipou o evento.
Já é o sétimo passeio de Pais Natais em bicicleta, portanto na Linha Ceira. Esta não era uma organização nossa, não pertencia à ACR da Linha Ceira. Isto é um grupo de amigos que se juntou e tomou a iniciativa, começou a fazer estes passeios. E depois a coisa foi aumentando, né, que é mesmo assim, e começou a ter que ter um outro tipo de organização. Depois também o espaço onde normalmente faziam o almoço e aquelas coisas começou a ficar reduzido, dado o aumento de inscrições e de malta a querer participar. E estes homens, portanto, que estavam à frente disto, nomeadamente o Alberto e o António, vieram ter connosco. Nós, o ano passado, acolhemos a iniciativa e este ano, portanto, à mesma com a colaboração deles, estamos à Serra da Linha Ceira a organizar este sétimo passeio. Há uma concentração junto à fonte, ali junto ao centro-dia, à igreja, portanto, é ali que a malta normalmente se concentra com as bicicletas, equipada a rigor com o fato de Pai Natal, como é lógico. E depois vão dar uma volta pela freguesia, portanto, nomeadamente pela Ceceira, por Santa Cita, fazem um percurso, vão convivendo em alguns pontos de referência, vão parando nesses pontos de referência, penso, para não estar a mentir, mas eu penso que é no Café Moço na Ceceira e na Taverna em Santa Cita. Faz umas paragens, entretanto chega-se à Linha Ceira por volta da hora do almoço, portanto às 13 horas.
Natal da ACR da Linha Ceira, com esta iniciativa do passeio dos Pais Natal em bicicleta. Numa organização da Canto Firme Tomar, a Associação de Cultura e o Município de Tomar, através da sua divisão de Turismo e Cultura, é esta noite retomado o ciclo Cantar Natal, que a partir das 18h30 acontece na Igreja da Misericórdia, apresentando ali um concerto de música antiga. Como refere o maestro Simão Francisco, o concerto antecede na sexta-feira aquele que será o grande concerto do ciclo com a Orquestra Sinfónica de Tomar, que nesse dia comemora também o seu primeiro aniversário.
Haverá na Igreja da Misericórdia um concerto dedicado à música antiga, que será efetuado por professoras do nosso corpo docente. No dia 22 teremos o grande concerto da Orquestra Sinfónica Tomar, que sobe pela segunda vez a palco, e exatamente no dia em que comemora o seu primeiro aniversário, teremos aí então o nosso grande concerto da Orquestra Sinfónica, de entrada gratuita, pelas 21 horas. Depois, este ano, e na mesma medida que aconteceu no passado com a Orquestra Sinfónica Tomar, há também já um apoio grande do município para que esta orquestra possa tornar-se uma realidade em Tomar. Obviamente, o projeto não poderá passar só pelo apoio Canto Firme ao município, deverá, obviamente, de tentar encontrar mecenas, amigos que queiram contribuir para o desenvolvimento desta orquestra sinfónica em Tomar. Depois voltamos a encontrar-nos no Cantar Natal no dia 6 de janeiro com o já tradicional concerto de reis do coro ministro na Igreja de São João Batista, que é aquele concerto que já sabemos ocorre sempre à mesma hora, às 4 da tarde, no mesmo local, e que já tem uma tradição muito forte. Estamos a falar de um ciclo que tem cerca de 3 décadas de existência, mas é efetivamente um ciclo que já marca a vivência natalícia no Conselho de Tomar, que tem trazido uma série de concertos de grande qualidade, e felizmente temos tido muita receptividade da parte do público. Eu acredito que esta edição de 2017 seja mais uma edição repleta de público para ouvir os concertos que temos propostos.
Ciclo Cantar Natal, para retomar esta sexta-feira, o ciclo prolonga-se até ao dia 7 de janeiro. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.